futebol é nacional, futebol é. Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Boa tarde, são 12 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quarta-feira, 11 de dezembro de 2019. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, na central técnica, Fábio Luiz e Marcos Inácio.
Bate-bate-bola, bate-bola. Bate-bate-bola, bate-bola.
Flamengo se prepara para a pré-temporada. E a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Árbitra brasileira recebe homenagem da CONMEBOL. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Me amarro, beijo.
Ligado.
Começa no dia 20 de janeiro a edição de número 51 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A edição de 2020 conta com a participação de 128 equipes, divididas em 32 grupos na primeira fase. No sistema de mata-mata, apenas os dois classificados de cada grupo avançarão para a segunda fase. A partir da terceira fase, serão classificados para a fase seguinte apenas os vencedores. O Corinthians é o maior vencedor da competição com 10 títulos. O Fluminense vem em seguida com 5 títulos.
Uma vez Flamengo.
É, o Flamengo se preparando aí para disputar o Mundial e também lançamento aí de Jorge Jesus, o livro que ele doou para o Inter. O Flamengo se preparando também para uma pré-temporada. Rodrigo Ricardo tem os detalhes.
O Flamengo apronta os últimos detalhes para disputar o Mundial Interclubes. O time viaja para o Catar nesta sexta e estreia na competição na próxima terça. Ainda no Rio de Janeiro, Jorge Jesus treina a equipe no CT Ninho do Urubu e lança livro com a própria biografia. Todos os direitos autorais da publicação de 300 páginas, Mister Jesus, Quebrando Paradigmas no Futebol, serão destinadas ao Instituto Nacional do Câncer.
Também quero agradecer a todos os profissionais e à diretora do INCA o carinho e a paixão e o amor que... E coloca todos os dias com aquelas crianças. Eu tive a oportunidade de presenciar, falar com os pais, com aquelas crianças, sempre com um sorriso nos lábios, e ali é que a gente aprende o que é a vida. Ali é que nós sentimos, bem valorizamos muitas coisas da vida que não tem nada para valorizar.
O português não confirma ainda se continua no Flamengo, com o qual tem contrato até meados de 2020. A diretoria rubro-negra, entretanto, já avisou que pretende fazer a pré-temporada na região de Algarves, no sul de Portugal. O meia Diego Ribas falou sobre esta possibilidade.
Bom, eu sou suspeito, eu vivi 2 anos em Portugal, sou apaixonado por aquele país, tenho amigos lá, então para mim vai ser maravilhoso estar de volta. Acredito que os meus companheiros também, porque é um país sensacional.
O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, disse que espera que o Mister siga no mais querido do Brasil.
Eu acho que depois de participar aí e ganhar 2 campeonatos que a gente ganhou, a temporada ainda não terminou, pode ter ainda mais coisa boa vindo por aí. E tendo sido abraçado da forma que ele foi, com tanto carinho pelos cariocas e também essa troca toda que ele está tendo, se sentindo como realmente um cidadão carioca. Eu tenho expectativa de que ele vai querer ficar.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Homenagem.
Silvia Regina de Oliveira, integrante da Escola de Árbitros da Federação Paulista de Futebol, foi homenageada ao lado de ex-árbitros pela CONMEBOL no último dia 9, no Paraguai, pela contribuição ao longo de sua carreira. Em 2001, Silvia Regina ingressou na equipe de árbitros internacionais da FIFA. Em 2003, foi a primeira árbitra a apitar o Campeonato Brasileiro da Série A e é a única árbitra a atuar em jogos da Copa Sul-Americana, organizada pela Conmebol. Durante o evento na sede da Conmebol, 8 árbitros foram premiados pelo trabalho, entrega e contribuição ao futebol sul-americano e mundial em todos os anos das principais partidas de diferentes copas e torneios da Conmebol e da FIFA. Ao lado de Silvia Regina, foram premiados também Juan Carlos Lostor, da Argentina, José Roberto Wright, do Brasil, Gastão Edmundo Castro Macuco, do Chile, José Joaquim Torres, da Colômbia, Ubaldo Aquino, do Paraguai, Alberto Terrada, do Peru e Ernesto Felipe, do Uruguai.
Campeonato Carioca.
O Macaé se preparando para estrear na fase preliminar do Campeonato Carioca. As informações com Wagner Gomes.
Próxima estreia do Campeonato Carioca, o elenco do Macaé Esporte vai tomando forma. A equipe do Norte Fluminense fará sua estreia contra o América fora de casa. Aos poucos, o técnico Mário Júnior vai encontrando o grupo ideal e buscando o padrão de jogo desejado. A equipe, que iniciou a pré-temporada no começo do mês de novembro, ainda tem mais 12 dias de preparação até a estreia. O treinador segue trabalhando com o elenco em período integral para utilizar todo o tempo possível na busca pela melhor preparação. Mário Júnior destacou o trabalho que vem sendo realizado na pré-temporada da equipe e destacou que sua metodologia de trabalho vem sendo compreendida pelos jogadores. A diretoria do Macaé Esporte segue no mercado em busca de reforços pontuais para a equipe ainda na primeira fase do Campeonato Carioca. Mário Júnior comemorou a chegada do meio-campo Gerson, que estava no Artsum, e o zagueiro Maílson, que vem do futebol do Espírito Santo. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Investimento reduzido foi um dos motivos do pedido de demissão de Jorge Sampaoli dos Santos. A preocupação com a montagem do elenco e a relação desgastada com o presidente do clube, José Carlos Pérez, também pesaram para o pedido de demissão. O Palmeiras, que tem o técnico argentino como primeira opção, já iniciou as negociações. O Racing da Argentina também tem interesse em contratar Jorge Sampaoli.
Campeonato Mineiro.
Depois de 7 anos de ausência, a União Recreativa dos Trabalhadores volta à elite do Campeonato Mineiro. As informações com Wagner Gomes.
O Campeonato Mineiro começa em 22 de janeiro de 2020. Uma das equipes que está na competição é o URT, União Recreativa dos Trabalhadores da cidade de Patos de Minas. O clube foi fundado em 9 de julho de 1939. O seu estádio é o Zama Maciel, mais conhecido como Mangueirão, com a capacidade para 4.737 lugares. O gramado tem as dimensões de 105 por 68. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Fortaleza.
Rogério Ceni ainda não se decidiu se fica ou se deixa o Fortaleza. Desde a chegada de Ceni à equipe cearense, o Fortaleza retornou para a Série A, conquistou a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense. A última conquista de Ceni para o Fortaleza foi a vaga para a Copa Sul-Americana de 2020. Com alguns dias para tomar sua decisão, Rogério Ceni está dividido entre o Fortaleza e a proposta do Atlético Paranaense.
Prêmio Brasil Olímpico.
O Comitê Olímpico do Brasil anunciou na noite de ontem os melhores do ano da última temporada. Wagner Gomes tem os detalhes.
Em uma cerimônia marcada pela celebração à campanha histórica do time Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e pela proximidade dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o Prêmio Brasil Olímpico elegeu o ginasta Arthur Nori e a pugilista Beatriz Ferreira como os melhores atletas de 2019. Campeões mundiais e pan-americanos, os atletas comemoraram mais uma conquista inédita na carreira, em festa organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil na última terça-feira na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Uma bonita homenagem foi prestada também a Oscar Schmidt, maior cestinha da história do basquete, com 49.737 pontos e com 5 participações em Jogos Olímpicos. Ele recebeu o troféu Ademar Ferreira da Silva, destinado à personalidade do esporte que representem os valores que marcaram a vida e a carreira do saltador. como ética, espírito coletivo, eficiência técnica e física, respeito ao próximo e companheirismo. Outras homenagens foram prestadas a ídolos do esporte nacional: Joaquim Cruz, atletismo; Guilherme Paraense, tiro esportivo; Maria Lenk, natação; Silvio de Magalhães Padilha, atletismo; e João do Pulo, atletismo, que agora integram o Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil. Além de serem reverenciados no palco, Joaquim e os familiares dos outros atletas participaram de uma cerimônia especial antes da festa começar. Num dos prêmios mais aguardados da noite, Hugo Calderano venceu o atleta da torcida. Após forte campanha nas redes sociais, o mesatenista não pôde comparecer ao evento devido a obrigações profissionais. A lista completa você pode encontrar no site do Comitê Olímpico do Brasil, cobe.org.br. cobe.org.br. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Comitê Olímpico do Brasil.
O Comitê Olímpico do Brasil teve o seu orçamento para o ano de 2020 aprovado por unanimidade em Assembleia Geral, que aconteceu nesta terça-feira na sede administrativa da entidade no Rio de Janeiro. Estiveram presentes 35 dos 49 representantes aptos a participarem da Assembleia, sendo 29 membros de Confederações Brasileiras Olímpicas, 5 da Comissão de Atletas do COB e 1 membro do Comitê Olímpico Internacional. O orçamento total aprovado é de R$ 322.398.000, sendo que R$ 312.934.000 são oriundos das loterias federais e o restante dos de recursos próprios. Deste último montante, 84% serão destinados exclusivamente ao esporte, que representa um percentual recorde na história da entidade. O COB prevê uma arrecadação estimada de R$ 275 milhões, utilizando R$ 37.934 de seu contingenciamento, fruto de uma redução de despesas nos últimos 2 anos.
Vôlei.
Sesc Rio, do Rio de Janeiro, vence Pinheiros e mantém visibilidade na Superliga Feminina.
O Sesc do Rio de Janeiro segue invicto e na liderança da Superliga Feminina de Vôlei. Na terça-feira, a equipe do treinador Bernardinho conseguiu a 8ª vitória consecutiva na Superliga, ao superar o Pinheiros por 3-1. 25-22, 25-19, 20-25 e 26-24. A partida foi no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. A partida foi antecipada pela 11ª rodada do turno da competição. Na classificação geral, o Sesc do Rio de Janeiro aparece em primeiro lugar com 23 pontos. São 8 vitórias. O Pinheiros está em 6º lugar com 11, 4 vitórias e 4 derrotas. A oposta Tandara foi a maior pontuadora do confronto, com 20 acertos, 18 de ataque, 1 de saque e 1 de bloqueio. A atacante sentiu uma lesão no nariz ainda no quarto set, deixou a quadra e foi substituída pela oposta Renatinha. Uma partida adiada da 4ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei movimenta a noite desta quarta-feira. O Fluminense enfrenta o Osasco Audax. O jogo é às 20 horas no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro.
Ao Wagner Bonga.
Em 11 de dezembro de 1983, o Grêmio de Porto Alegre conquistava a Copa Intercontinental em Tóquio, no Japão, após vencer o Hamburgo da Alemanha Ocidental por 2-1. Também em 11 de dezembro, já em 2016, o Internacional de Porto Alegre era rebaixado pela primeira vez na história para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Bate-bola Nacional, segunda edição, volta amanhã às 12 horas e 45 minutos. Boa tarde.
Astrid Nick. Me amado, meu.